Bizeta Shem da Vkuf Mem Vav, todos de Shabbat. Estamos da Vkuf Mem Vav, na 12ª linha na Mishnah, começando um novo assunto, se é permitido furar utensílios em Shabbat. Furar utensílios pode ser chamado um trabalho de uma quebra patish, fazer um utensílio para fazer uma abertura, está consertando esse utensílio. Isso fala que é a Mishnah. Shovel Adam et Achavit Lechol Emenu Grogerot. A pessoa pode fazer um furo num barril para tirar de lá figos secos. A pessoa ia trazer uma faca ou uma espada, furar a parede do barril para tirar esses figos secos. A Gemara vai explicar por que falou aqui figos secos e não outra fruta. O Bilvat Shalit Kaven Lassot Kli. Com a intenção que a pessoa não vai fazer um furo perfeito para fazer um utensílio, vai estar consertando o utensílio através desse furo. Aí é proibido. Pode fazer uma rachadura, mas não um furo perfeito. Ve'enok vin magufash chavit. Fala da Gemara, é proibido furar a tampa do barril. Dever a biuda, essa é a prioridade da biuda. Bahamim matirim. Os hachamim, eles permitem furar a tampa do barril. Agora vou explicar por que, qual é a machloca entre a biuda e hachamim. Veloik vena mitzida, é proibido furar o lado do barril. Agora vou explicar se é o lado da tampa ou o lado do barril próprio. Veima itanekuvá, se era um barril que tinha um furo, loiten alea shava. É proibido fechar esse furo com cera. Porque vai ter que alisar a cera e é proibido alisar uma substância espessa em Shabbat e Yom Tov. Amar Aviudá, falou Aviudá. Mas se Baalei Fneira Biohanan Ben Zakai Be'arav, aconteceu um acontecimento em Arav e contaram para Biohanan Ben Zakai. Ve'amar, Roshishani no Mechatat, falaram para ele que uma pessoa fechou um barril com cera. Biohanan Ben Zakai falou que deu um receio que essa pessoa tem que trazer um Korban Hatat por ter transgredido o preceito da Torá de Memareach. Fala, Gmana. Amara Voshaya, falou Ravoshaya. Loshana, quando é que é permitido trazer uma faca ou uma espada para rachar um barril? Ela drusot. Somente esses são figos secos que estão amassados e grudados junto. Aí a pessoa tem que trazer a faca para separar esses figos secos e de passagem depois também rachar o barril. Aval meu furadot, lo. Porém, se são figos secos separados, não amassados, é proibido trazer essa faca para furar o barril. Porque a pessoa não pode trazer uma faca para fazer um uso que não seja a função básica da faca, que é cortar comida. Ele está usando a faca para um outro uso e com relação a esse uso é muktzeh. Agora vai explicar como quem vai Ravoshaya. O meu furador Tlô pergunta a Gumara, não pode trazer uma faca para separar figos secos separados? Meitve, perguntaram os sábios uma braita, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. A opinião de Rabban Shimon ben Gamliel é Mevi Adam et Achavit Shilayim. A pessoa pode trazer um barril de vinho, uma tisra ou chave saif, pode cortar o topo do barril com uma espada. Para pegar o vinho, ele não precisa de uma faca, ele vai estar trazendo uma espada aqui só para cortar o barril. E a mulher falou que não pode fazer isso só se a pessoa precisa da espada ou da faca para cortar comida. O manihan efneu rim be shabbat. A pessoa coloca esse barril de vinho na frente das visitas em shabbat. Venon roshesh, não tenha nenhum receio de estar fazendo uma quebra patish. Está consertando o utensílio. Então, uma contradição de Rabban Shimon ben Gamliel, para o que Rav Hoshaya falou, responde a Gemara Rabanan Matnit in Rabbi Nechemia. A opinião de Rabban Shimon ben Gamliel é conforme a opinião de Chachamim, que um utensílio pode ser locomovido e pode ser usado em Shabbat e Yom Tov para fazer um uso diferente da função básica do utensílio, por isso pode trazer uma espada para cortar o topo de um barril, mesmo que a pessoa não precisa cortar comida. Matrit e Rabbi Nechemia. Rav Hoshaya explicou que a nossa Mishnah é como Rabbi Nechemia, que sucede que um utensílio só pode ser locomovido em Shabbat e Yom Tov para servir a função básica dele, e a faca e a espada servem para cortar comida, não para cortar barris. Por isso, a pessoa tem que ter aqui figos secos grudados para poder locomover essa faca e essa espada para cortar o barril. Pergunta: o Maidur que Rav Hoshaya louco e matrit que Rabbi Nechemia obedrusso. Por que Rav Hoshaya se apertou? Se limitou para explicar a nossa Mishnah como Rabbi Nechemia, e se trata de figos secos e amassados. No como meu furador, Rabbanan, poderia ter estabelecido que a nossa Mishnah é como Rabbanan, e se trata de figos secos não amassados. Maravá, Matritin Kashiti. Rabbi Hoshaya teve uma prova da nossa Mishnah própria, ele teve uma pergunta na Mishnah Ma'ilha de Tanin Grugerot, porque a Mishnah citou figos secos, litne perot, poderia ter falado qualquer outra fruta. Deve ser figos secos que são amassados. Essa é a diferença entre figos secos e outras frutas, que se eles se amassam e se grudam, aí a pessoa pode trazer a espada ou a faca para quebrar o barril, porque ele precisa para cortar também esses figos secos. Fala a Gemara Tanya Chada. Tem uma braita. Hotelot shel grogerot vishel tmarim. Tinham cestas feitas de folhas de palmeira que tinha dentro grogerot, figos secos, ou tâmaras, para amadurecer essas frutas. E tinha uma certa tampa que estava amarrada com uma corda. Como a pessoa pode tirar isso em Shabbat? Matir, ou a pessoa pode desatar o nó da corda, uma fia, ou a pessoa pode fazer a trança da corda, verroteco, ou a pessoa pode cortar a corda com uma faca. Aqui a gente vê que pode pegar uma faca para fazer um uso que não seja cortar comida, não é o uso básico da faca. Metaria aí, derrama outra braita, matir, a pessoa pode desatar o nó. Avalomafkia velochotech, mas ele não pode desfazer a trança e não pode também cortar a corda com uma faca, que a gente vê que não pode locomover um objeto para fazer uma função diferente da função básica do objeto. Responde a minha louca, acha não está difícil. Harabana de Benehemia. A brada que fala que pode cortar essa corda com a faca é o primo de Rabaná, e a brada que fala que não pode é o primo de Benehemia que vimos anteriormente. Detalhe, a prova que Rabi Nehemia sustenta assim, Rabi Nehemia Omer, afilo tarvat, mesmo uma colher, afilo talit, mesmo um talit, afilo saquin, mesmo uma faca, en italin, el letzoer tashmisha, só podem ser locomovidos para servir a função básica deles. Esse é o período de Rabi Nehemia. Os Rabanan discutem com Rabi Nehemia. Pergunta a Gemara Abba, Minei Rav Sheshet, perguntaram para Rav Sheshet, maole mivras chavita de vurtia beshabata. Qual é a lei com relação a rachar a parede de um barril com um machado em Shabbat? Explica a Gemara a pergunta. Lepitra kamechaven veasir, a pessoa que quer consertar o utensílio aqui fazendo uma abertura melhor, está proibido que está fazendo uma quebra patish. Ou dirma leainha faca mechaven, talvez a pessoa só quer alargar o espaço para esse vinho sair, ele vai também usar essa abertura de cima do barril, vai também usar a abertura do lado do barril, vai estar só alargando as possibilidades do vinho sair, vexare. Ao mesmo que ele está só aumentando o espaço para sair o vinho, não está fazendo nada novo, não está fazendo uma abertura melhor do que a abertura já existente, e não está consertando o tecido, seria permitido. A Malé respondeu ao Shesh de Pitra Kamehaven, a pessoa quer realmente fazer uma abertura melhor, está proibido de fazer uma queba patish. Pergunta a Gemara Meite vê. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabban Shimon ben Gamliel, me vi Adam Chavit Shilai no Matiz Roshá Bessai. A pessoa pode trazer um barril de vinho e tirar todo o topo do barril com uma espada. Então pergunta a Gemara, se é permitido cortar todo o topo do barril, por que seria proibido furar a parede do barril? Qual é a diferença? Fala Gemara, ah tá, com relação ao caso Rabban Shimon ben Gamliel, vadai le ai minha faca me chaver. Lá a pessoa está cortando todo o topo do barril, também a tampa, também as paredes de cima, considerando que é alargar o espaço para o vinho sair, não está fazendo nada novo, está só alargando uma abertura já existente. Ah, porém, com relação ao nosso caso de furar a parede do barril, imita dele, ai minha faca me chavem, se a pessoa quer realmente aumentar o espaço para o vinho sair, vai usar as duas aberturas de Fturhenifta, ele deveria também abrir o topo do barril. Ele só fez um furo na parede do barril, então com certeza ele quer um furo menor e consertar o barril através disso. Não quer usar a abertura de cima e está consertando o barril com um furo melhor para ele. Está proibido. Continua agora, Enok Vir Megufá. É proibido furar a tampa de um barril. Esse é o primeiro de Abiudá, e esse caminho falam que é permitido. Amaravuná, Amaravuná, Machloket Lemala. A Machloket Abiudá e Chachamim é furar a tampa em cima. Ava minatzat, livre a colação. Porém, furar a tampa dos lados da tampa, como todas as opiniões, é proibido. Ou seja, em cima da tampa, existe um lado aqui falar que a pessoa não está fazendo nenhum conserto, a pessoa deveria tirar toda a tampa e usar essa abertura inteira. A pessoa fazendo um furo na tampa não está fazendo nenhum conserto. Porém, do lado da tampa, já pessoas fazem sim um furo assim, para proteger o vinho de não cair poeira lá, sujeiras. Que aconteceria se a pessoa furasse em cima da tampa? A pessoa furando do lado, então tem um buraco melhor ainda. E aí fala na Vuná, conforme todas as opiniões, mas conforme Hachamim está proibido fazer isso. Hachamim está falando que é permitido em cima da tampa. Vai no Dektani, Loi Kavera Mitzidez, e falou a Mishnah, conforme todas as opiniões, não pode furar do lado, se vier do lado da tampa do barril. Virá Frisda, a Frisda discute com Ravuná. Amar Machloket Minatzada, Machloket de Abidei Hachamim, é furar a tampa do lado da tampa. Avalar gabá, livre a colmutar. Porém, furar em cima da tampa, conforme todas as doenças é permitida, mesmo conforme a Abiudá. Isso não é chamado um conceito, não é chamado um furo importante. A pessoa que quer usar um furo em cima da tampa, se ele quisesse consertar o barril, ele teria tirado completamente a tampa, que de qualquer jeito pode cair sujeira, pode cair insetos dentro desse vinho. Estão discutindo se a pessoa vai furar na lateral da tampa, se está permitido ou proibido. Que a Mishnah falou que todos concordam se a pessoa fez um furo do lado. Do lado de quê? Fala também que o fato da vida, a pessoa está fazendo um furo do lado do barril próprio. Fazer um furo do lado do barril próprio já é o costume, está consertando o barril através disso. Fala Rav Chisdá, conforme todas as opiniões, está proibido. Fala Gmenatana Rabana numa braita. Enok vi nekef hadash be Shabbat. É proibido furar um furo novo num utensílio em Shabbat. Está fazendo uma quebra para ti, está consertando um utensílio. Vem barulho, sif mosif. Fala Tanakama. Se a pessoa quer fazer um acréscimo a um furo já existente, em Shabbat está permitido. Não está fazendo nada novo, está só alargando um furo existente, não tem problema. Vem shomrim e mosifim. Porém, tem opiniões que falam que está proibido fazer um acréscimo. Vem shavim shenok vi nekef yashan lechatrila. Todos concordam que é permitido desobstruir um furo que estava existente uma vez, foi obstruído, é permitido abrir isso em Shabbat. Fala agora, mas está na cama. Conforme está na cama, que é permitido alargar um furo existente. Mas está em Nekev Hadash, Delo. Por que é proibido fazer um furo novo? De Kametaken Pitra. É porque a pessoa está consertando uma abertura, está consertando um utensílio através disso. Ou Sufinam e Kametaken Pitra. Também se a pessoa está fazendo um acréscimo a um furo existente, também está consertando uma abertura, está consertando um utensílio através disso. Qual é a diferença? Fala agora, Maraba, falou Rava. Dvar Torah, pela Torah. Kol petach shenon asui lachnisu leotzi eno petach. Qualquer furo que a pessoa não usa para colocar coisas dentro e tirar coisas através desse furo, não é chamado de um furo importante pela Torah e não está consertando um utensílio. Um furo na parede do utensílio normalmente é para tirar coisas de dentro do utensílio. Então não tem aqui a proibição da Torá de fazer um furo no utensílio. É uma proibição rabínica, verá banano de gazu. Os rabim que proibiram isso. Por que os rabim proibiram isso? Mishum lulu jeternegolim. Para a pessoa não fazer um furo numa casa de galinhas, fazer uma janela lá. David le Yulia vira, que serve para entrar ar fresco, o leapuque avra e para sair o cheiro das galinhas, para não prejudicar a saúde das galinhas. Também serve para entrar ar e para sair cheiro. Vem bale osif mosif. Porém, com relação a fazer um acréscimo a um furo já existente, fala da cama que é permitido, por quê? O suf vai dar beluxa até negolim, loate le osuf, com certeza a pessoa não vai fazer um acréscimo a um furo já existente numa gaiola, numa casa de galinhas. Fala que maravilhamos a página de Mishumri Racha, para que répteis, para que ratazanas não entrem lá para comer as galinhas. Isso fala que não é por ser permitido fazer um acréscimo a um furo já existente no utensílio em Shabbat. Veja, tem a opinião dos talentos que proíbem. Emosifim, falam que é proibido. Por que é proibido fazer isso? Zimnine lotaknemei karabatilarvu rebem. Às vezes a pessoa não fez um furo perfeito. No luxo, o Tanegolim, na casa das galinhas, ele pode chegar a alargar isso em Shabbat para entrar ar lá e sair o odor das galinhas. Então, eles proibiram também fazer um acréscimo a qualquer utensílio em Shabbat para não chegar a fazer na casa das galinhas. Fala aí, Berá. Darash Rav Nachman, Mishin Rabi Yohanan, Alahá que Yeshomrim, falou, sabe Alahá como Yeshomrim? A opinião dos sábios que proíbe alargar um orifício, um furo em Shabbat. Todos concordam que é permitido desobstruir um furo que foi fechado e é permitido abrir isso em Shabbat. Um furo que foi fechado uma vez não foi anulado. Não é como se ele fosse tampado completamente e a pessoa abrindo isso está fazendo um furo novo. Isso vai falar que a maravilha da Marashmila falou o sábio. Qual furo é permitido desobstruir ele em Shabbat? Somente ser um furo que a pessoa fechou num barril de vinho, por exemplo, para conservar o vinho. O cheiro do vinho, os gases que saem do vinho, conservam o vinho. A pessoa fechou esse orifício para manter esse vinho conservado, aí é permitido abrir isso em Shabbat, porque não é um furo tão bem fechado assim. Para manter os gases do vinho dentro, não tem que fazer uma coisa tão profissional assim de fechar esse furo, não se cancelou esse furo. Por isso a pessoa quer tampar esse barril de vinho, por exemplo, para que o vinho não saia, tem que fechar muito bem. Esse furo é considerado que se cancelou. Esse furo, assur. Aí é permitido abrir isso em Shabbat, é como se estivesse fazendo um furo novo. Como a gente vai fixar se um furo foi fechado para conservar o vinho ou para manter o vinho dentro do barril? Amarav Chizda explicou Rav Chizda. Lemala minayayin, se há um furo que foi fechado acima do nível do vinho, zeu lechamer, é para conservar o vinho, porque o vinho não conseguiria sair de um furo acima do nível do vinho, com certeza. Então pode abrir esse Shabbat, que não é um furo tão bem fechado assim. Lemata minayayin, porém, se há um furo na altura do vinho, zeu lechazer, que isso é considerado que a pessoa fechou muito bem esse furo para que o vinho não saia, uma vez que está na frente do nível do vinho. Aí é proibido abrir esse Shabbat, está fazendo um furo novo. Rava amar, Rava, discute com Rav Chizda. Lemata minayai namezeu lechamer. Fala Rava, um furo na altura do vinho, também a pessoa não fecha muito bem esse furo, porque não tem tanta pressão do vinho na lateral do barril. A pressão do vinho é no fundo do barril. Se a pessoa vai querer abrir esse furo no nível do vinho, conforme Rava, é permitido. Como se trata um furo que a pessoa fez com muita força e a pessoa está proibida de abrir isso em Shabbat, essa pessoa fechou um furo na altura das borras do vinho, no fundo, aí tem muita pressão do vinho, se a pessoa quer manter esse vinho dentro do barril e se cancelou esse furo porque a pessoa fechou ele muito bem e é proibido abrir isso em Shabbat. Falou o sábio, Tani de Messai Alechá. Falou a Baia Prerava, tem uma prédia que apoia isso que você falou, que esse furo que foi fechado de uma forma leve, então não é considerado que se cancelou esse furo. Baia Tzatom, com relação a uma casa que tem uma porta obstruída. E este Arbamot recebe os 2 metros no pátio. O que significa isso? É, se tem 2 casas abertas a um pátio, ou seja, 2 pessoas têm uma sociedade no pátio, e as pessoas querem dividir esse pátio. Como se divide? Fala com a Baba Batra, que cada porta de cada casa recebe um pedaço no pátio a mais. Ou seja, se tem uma porta de certa largura, essa porta vai receber 2 metros no pátio na largura da porta. Então, se tem 4 portas em uma casa, vai receber 4 vezes essa área no pátio. Se 2 portas, vai receber 2 vezes essa área. Se uma Bayit Satur, uma casa que tem uma porta obstruída, porém não foi tirado os batentes da porta, e este Arba Amot, se a pessoa obstruiu essa porta antes de fazer essa divisão no pátio, então ela sim recebe esses 2 metros na largura da porta. O resto do pátio eles vão dividir igual, e essa pessoa vai receber também, referente a essa porta, esses 2 metros. Daqui a gente vê que uma porta que foi só obstruída, não tiraram os batentes, não se cancelou aqui também um furo que não é tão bem fechado, não se anulou e é permitido abrir isso em Shabbat. Paratz et pitzimav enodalitamot. Se a pessoa desmontou essa porta completamente, tirou os batentes, aí essa porta não recebe os arbamot, esses 2 metros, que aí se cancelou a porta. Outro exemplo, Bayit Satur. Se uma casa que tem uma porta que foi obstruída, enometamekosrivav. Se tem um falecido dentro dessa casa, é considerado que essa casa tem uma porta, mesmo que a porta está fechada. Ou seja, o conceito é o seguinte, se tem uma casa que tem um falecido dentro e não tem nenhuma porta, essa casa virou um túmulo. O túmulo também não tem portas. O túmulo impurifica em volta dele uma distância de 2 metros, em toda a circunferência em volta do túmulo. Essa casa também impurificaria esses 2 metros, mas uma vez que tem uma porta, mesmo que está obstruída, não impurifica, e não metanecosviva, não impurifica em volta, ao redor dessa casa, como um túmulo. Porque a gente vê que uma porta que foi obstruída, mas não foi cancelada, então ela sim existe, e não é chamada de um túmulo. Paratz et tzimav metanecosviva. Se a pessoa tirou os batentes da porta, realmente cancelou e anulou a porta, é como se fosse um túmulo, impurifica em volta da casa, uma impureza de 2 metros. Gufta, com relação a fazer um cilindro para tirar vinho de um barril em Shabbat, Rav Asar, Rav falou que é proibido. Veshmer Shari, Veshmer fala que é permitido. Explica agora qual é a machloket, com o que se trata aqui. Mechatech lechatchila de kule amaloplig de assu. Se a pessoa vai cortar sob medida esse cilindro, esse bambu, por exemplo, ou cu, como se diz é proibido, está fazendo um utensílio, uma queba patish, a aduri, se já é existente um utensílio desses que serve para tirar o vinho, E a gente já sabe que ele serve para tirar vinho de tal barril, ele tem o diâmetro exato 1. De cule alma lo pligue deixar, é permitido devolver esse cilindro a esse barril, se esse cilindro caiu nesse barril. Que pligue, qual é a marlou que drave shmoer? De hatihá velometakna. Se trata de um caso que esse cilindro já foi cortado sob medida, mas não testaram se ele cabe realmente nesse furo do barril. Mande a assar, conforme Rav, gazrina, dirmate de mirtar de hatrila. Conforme Rav, é proibido testar esse cilindro para a pessoa não chegar a consertar ele, se não vai combinar bem ao furo do barril, mas deixar ele conforme Shmuel ou gazrina. Conforme Shmuel, não temos esse receio que a pessoa vai consertar esse cilindro e não tem problema, pode testar esse cilindro que já foi cortado da véspera de Shabbat em Shabbat. Ketanai, essa discussão é paralela a uma discussão de Tanaim. Ele rotrin shofer de Beom Tov, é proibido de cortar esse canudo, também é um cilindro para tirar vinho de um barril. Em Yom Tov, antes de Romar de Shabbat, é proibido cortar ele. Em Yom Tov, considera proibido bem cortar ele em Shabbat. Na Flá, se combinava já o diâmetro desse cilindro com o barril, marzirin ou tabe Shabbat. Aí é permitido devolver a esse barril em Shabbat. Venzeri Romar Beom Tov, considera também permitido em Yom Tov. Vere Rabi Yoshia Mekir. Rabi Yoshia facilita mais a Alahá. Pergunta para Rabi Yoshia, Ahaya. Sobre que Alahá Rabi Yoshia está discutindo com Tanakama e está permitindo? E Lemareixa, se é com relação a cortar o cilindro sob medida, Kametaken Mané. Considera está proibida, a pessoa está consertando um utensílio, fazendo uma queba patish. Não tem ninguém que permite. Ela a ceifa, deve ser com relação à ceifa. A ceifa era se a gente pode devolver um cilindro que já cabe a um barril. Perguntando a Tanakama, não é Mishra Kachari. Também Tanakama permitiu. O que Rabi Yoshia veio aumentar aqui? Ela de Hatiha velometak. Deve ser um cilindro que já foi cortado da véspera de Shabbat, mas não foi testado. Conforme Tanakama é proibido testar ele em Shabbat, não chegar a cortar ele sob medida, senão vai combinar bem o tamanho. E com a Bioshia é permitido. E Kabeinayu, fala que merece a Mahloket, Marsavar Gazrina, conforme está na cama, vamos fazer um decreto para a pessoa não chegar a cortar sob medida esse cilindro, Marsavar ou Gazrina, conforme a Bioshia, não vamos decretar, não tem esse receio que a pessoa vai chegar a consertar isso em Shabbat. Darashiv Shabirit Ravidi, Mishmid Rabi Yohanan falou: sabe Alahá que Rabi Yoshia, Alahá como Rabi Yoshia, que é permitido testar esse cilindro para saber se ele cabe no furo do barril em Shabbat. Continua com uma vez, Maitanekuvá, se era um barril, já tinha um furo. A Mishnah falou que é proibido fechar esse furo com cera, para não fazer memarear, alisar a cera de uma forma proibida. Pergunta com uma Mishra, com relação ao azeite, é um azeite mais espesso. Será que é permitido fechar esse furo do barril com azeite espesso ou não? Rav Assad fala que é proibido. Meshmoe Shai, Meshmoe fala que é permitido fechar esse furo do barril com azeite espesso. Não tem memória, não está alisando uma substância espessa. Mande Assad. Conforme Rav que proíbe, Gazrina Mishum Shava, a proibição de fechar um furo com azeite espesso é para a pessoa não chegar a fazer isso com cera. O Mande Shai, conforme Shmuel que permite, logo a Zia não fizeram uma cerca para não fazer com cera, está permitido fazer com azeite. Amalei Rashmuel Barbar Bukhana, Rav Yosef, o sábio, Veferush Amartela Mishmederav Mishrashari. Falou o sábio para Rav Yosef. Rav Yosef ficou doente e esqueceu a Torá dele. Os alunos lembravam ele da Torá dele. Falou Rashmuel Barbar Bukhana, para Rav Yosef, o senhor falou explicitamente para a gente que Rav sustenta que é permitido fechar um furo de um barril com um azeite espesso, não como a Gumara falou anteriormente, que Rav proíbe. Continua, Amar Tavot Rishba. Tavot é o nome de uma pessoa, Rishba é um caçador de pássaros. Amar Shmuel, foi o nome de Shmuel. Haitarfa de Asa Asura, é proibido fazer uma rampa, um canal, para uma abertura de um barril, para que quando a pessoa vai tirar o vinho desse barril, o vinho não escorra na superfície de fora da parede do barril, a pessoa faria um canal com folhas de adassim. Falam que o sábio é proibido fazer esse canal em Shabbat. Mas então, por que é proibido? Ravemar Medifti Amar falou o sábio, Gzerah Mishum Marzev. É um decreto para a pessoa não construir um marzev, um canal, de uma forma profissional, não com folhas de adassim. Isso é o crime de Ravemar Medifti. Ravashi Amar, falou Ravashi, Gzerah Shemekton. Ravashi fala que é um outro decreto aqui para a pessoa não chegar a cortar folhas dos adassim, dos galhos dos adassim. Por isso está proibido fazer um canal com esses folhas de adaci. Mai benei qual é a machloca entre a Weimar e a Vash? E cabei não e o decatimo manchi. A diferença da machloca entre eles é... Se já tem bastante folhas de adacim cortadas, conforme a Weimar, Tamotei está proibido ainda para a pessoa não chegar a fazer um canal profissional. Conforme a Vash, não temos a suspeita que ele vai cortar mais folhas, uma vez que já tem bastante folhas cortadas, tiradas dos galhos, então está permitido fazer esse canal com essas folhas de adacim. Continua bem sábia com relação a feltro. Aquele tecido que se fazia almofadas, fazia cobertas, será que é permitido se vestir com esse feltro na rua para carregar ele assim, derech malbush, como se fosse uma roupa, locomover ele assim, será que é permitido ou proibido? Rav Assar, Rav fala que é proibido locomover o feltro assim. O Shmuel Shari, como o Shmuel é permitido. Explica a Gemara Machloket, Berakin, de Kula Amalopik e de Shari, com relação a feltros macios que as pessoas fazem sem roupas, fazem sem travesseiros, conforme Rav também é permitido andar com isso na rua, porque é como se fosse uma roupa, Bekashin, com relação a feltros rígidos que não se fazem roupas disso, de Kula Amalopik e de Assur, conforme todas as opiniões é proibido se vestir disso na rua, também Shmuel ia proibir, porque não é derech malbush, não é uma roupa, é uma carga, está proibido. Que pligue a machloket Rav e Shmuel Bemitzi. Se tem um nível intermediário de maciez, será que é permitido ou proibido? Mande a Assar, conforme Rav, que proíbe Mirzi, que é maçui. Uma vez que não está 100% macio, é como se fosse uma carga. O Mande Shari, conforme Shmuel, que permite Lo Mirzi, que é maçui. Não parece uma carga, uma vez que não está 100% rígido. Essa é a machloket Rav e Shmuel. Fala na verdade, Rav. Isso é a opinião de Rav, que é proibido carregar esse feltro de maciez intermediária na rua, em Shabbat. Não escutamos de Rav explicitamente, deduzimos isso de um acontecimento com Rav. De Rav Ikra Leão Atra. Rav visitou um certo lugar e Rav ia dar um shiur lá. De Rav Alei Ravha. Não tinha espaço para os alunos sentarem lá. Na faca ativo de Carmelit, ele se sentou na rua. Carmelit é uma rua rabínica, o sábio secretário de uma vez que parece uma rua, mesmo que não é tão larga quanto uma rua pela Torá, e não passa tanta gente assim também lá, porém parece uma rua, é um Carmelit, é um recinto público midrabaná. Rav se sentou lá. Aitulei Beisadia. Alguém trouxe para Rav esse feltro, carregando no Carmelit, ele vestindo. Leiatif, Irav não se sentou sobre esse feltro. Manderhaza, quem viu isso, Savar Mishum de Beisad e Assur. Ele entendeu que Irav sabe que é proibido vestir esse feltro na rua ou num carmelit, por isso Irav não se sentou, porque ele sustenta que a pessoa que trouxe, trouxe de uma forma proibida. Se tratava de um feltro de nível de maciez intermediária, como a gente falou anteriormente. Fragma Veloi, não está correta essa dedução. De Rav Achruz e Machris. Rav avisou uma vez. Beisade Ashari é permitido se vestir com esse feltro na rua, uma vez que não é 100% rígido. É permitido carregar ele de uma forma de roupa num carmelit. Então o motivo que Rav não se sentou deve ser outro. O Mishum Kvod Rabotei no Loyashav Alav. O motivo que Rav não se sentou é em respeito a seus alunos, os nossos rabinos. Por isso ele não sentou. Ou seja, não ia ter feltro para todo mundo sentar. Então em respeito aos seus alunos ele não sentou. O Manino, quem são esses rabinos? Rav Kahana e Rav Assi. Rav Kahana e Rav Assi, que eram alunos muito, muito grandes de Rav, e eles eram como companheiros de estudo de Rav. Por isso, Rav respeitou eles e não se sentou sobre esse feltro também. Por isso, ele é permitido se sentar, como a Gemara falou anteriormente. Fala a Mishnah, novos assuntos, novos decretos rabínicos. No 30 Fshira Tohabor, Bishvil Sheishamur. É permitido pegar um cozido e colocar dentro de um buraco. A temperatura de um buraco é sempre mais fresca do que fora do buraco. A pessoa quer colocar a comida lá para conservar a comida. Falar Mishnah é permitido, Mishnah Sheshamur é permitido. Vetamai Mayafim Baraim é permitido colocar um utensílio com água potável dentro de água não potável, Bishvil Sheitzanenu, para que esfrie um pouco essa água potável. Vetatsonim Bahama é permitido colocar água fria no sol, Bishvil Sheihamur, para que se esquente um pouquinho essa água. Mishinashnu Kelav Baderech, uma pessoa que estava andando na estrada e suas roupas se molharam por certa razão, Bemai, com água. Mealech Baina, a pessoa pode continuar andando com essas roupas molhadas também, mesmo que teria uma suspeita que ele lavou isso em Shabbat, falar, Mishan, não temos esse receio, as pessoas não vão suspeitar dele.
ואינו חושש מהם תן חסי. הגיע לחצר החיצונה, por essa pessoa chegou na cidade, chegou no pátio, que tem perto da entrada da cidade, que tem pouca gente que anda por lá. Shotchan Bahama, a pessoa estende as suas roupas no sol para se secar. Valor que nele dá, mas não se tiver muita gente lá, para as pessoas não suspeitarem que ele estava lavando isso em Shabbat, depois ele está estendendo as roupas dele no sol. Agora eu vou explicar como se trata essa Mishnah. Pelo número Pshita, com relação à primeira alahá da Mishnah, que é permitido colocar um cozido num buraco para se conservar, qual é a proibição? Falando mal de tema, teria aqui um lado para proibir isso, Nixar Meshumash Vegumot, a gente poderia proibir isso, e a pessoa poderia chegar nesse buraco e ver que o chão do buraco não está liso, e não dá para apoiar bem a sua panela lá, e a pessoa pode chegar a alisar isso em Shabbat, é proibido por boné, vai estar construindo o chão, alisando ele, Kamash Pano falar Mishnah, isso veio ensinar que é permitido, não temos esse receio, que a pessoa vai chegar a alisar o chão, vem também Mayafim Baraim, é permitido colocar água potável e água fria, que não é potável para esfriar a água potável. Pshita, como se não é permitido? Fala, mas Seifa Itzrihalei. Realmente, esse caso, para esfriar a água, veio de passagem da Seifa. Betatsunem Bahama, que é permitido colocar água fria no sol. Então, de passagem, falamos que é permitido esfriar a água potável. Pelo lembrar, Nami Pshita, também é óbvio que pode colocar água fria no sol. Não tem nenhuma proibição. Mal de tema, podemos dizer que é proibido colocar água fria no sol, poderíamos decretar uma cerca aqui, para a pessoa não chegar a querer esquentar a água em brasas e estar cozinhando essa água, poderíamos proibir também a pessoa de colocar essa água perto do sol, Kamash Malan, isso é a Mishnah falar que não temos esse decreto, é permitido colocar no sol e não tem problema. A Mishnah falou, Mishenashu Keilav, a pessoa que se molhou suas roupas em água, a pessoa pode continuar vindo com suas roupas molhadas, a pessoa chega na cidade dele, então ele já estende suas roupas longe das pessoas, mas não na frente das pessoas, como vimos na Mishnah. Fala Gmará, maravilha da Amará, falou o sábio em nome de Rav. Como a concha suja, Hamim, Pneumarita, Ain, afirma o Bechadre, Hadarim, Asu, toda a situação que os sábios falam que é proibido fazer alguma coisa em público, para pessoas não suspeitarem da pessoa que fez um pecado, então é proibido também fazer isso em segredo, em lugares escondidos. O motivo é para a pessoa não chegar a fazer isso em público, ou que mesmo em lugares escondidos as pessoas podem chegar a ver ele fazendo isso, podem suspeitar dele. Isso vai que a Gemara pergunta, a Gemara Tna, tem uma Mishnah contra isso. A nossa Mishnah, Shotchan Bahama, falou que Negedá, uma pessoa pode estender suas roupas molhadas no sol, longe das pessoas. O que a gente vê daqui, que é Marita Ain, é uma coisa proibida para as pessoas não suspeitarem dele. E é permitido fazer isso às escondidas, longe das pessoas, contra Rav. Responde a Gemara Tanai, é uma machloket Tanaim com relação a esse conceito. Detanya, uma braita. Shotchan Bahama, falou que Negedá. Como vida na cama e como a nossa Mishnah. A pessoa pode estender suas roupas molhadas longe das pessoas, mas não em público. Rabi Elazar e Rabi Shimon, Ostrim. Rabi Elazar e Rabi Shimon falam que é proibido, como Rav, que é proibido fazer uma coisa de Marita Ain, uma coisa que pessoas vão suspeitar dele, e as escondidas para a pessoa não chegar a fazer em público, ou para as pessoas não verem ele fazendo escondido e não suspeitarem dele. Isso fala que é Agmará. Vai deixar amanhã um novo Daf, com novas sugiot, novos assuntos. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.